Então, como o pastor já disse, nós viemos, né, de uma série de mensagens, cujo texto básico dela é Lucas 1:37. Amém? Porque para Deus não haverá impossível. Parou aí? Continua. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Preste bem atenção. Não haverá impossível em todas as suas promessas. Quando este menino entrou, eu estava ali orando e eu falando para Deus assim: Senhor, caminha, traz o Wesley, traz o Wesley. Eu quero declarar que antes desse culto terminar, ele possa entrar por estas portas. E quando este menino entrou, você viu que eu olhei? Mas não importa, querido pastor, aonde ele estiver, o Senhor está guardando. Porque ele saiu daqui em um propósito de estar junto com o povo de Deus. Nós não sabemos o que aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que o Senhor já trouxe paz no coração dos seus filhos e de todos nós. Amém? Então nós temos que descansar, porque o nosso Deus, ele é poderoso para guardar. Não é verdade? Então, queridos, nós viemos uma dessas séries de mensagens. E hoje eu creio que é a última. Então nós vamos fechar com chave de ouro. Vocês creem? Vamos fechar essa mensagem com chave de ouro. Nada é impossível para Deus. O texto básico é Lucas 1:37. Mas o Senhor me deu um outro texto aqui. Ele me deu Samuel, versículo 1 Samuel, versículo 1 ao 2. Amém? Vamos ler. Houve um homem de Ramatim, de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tu, filho de Zufi, é Efraimita. Tem uns nomes, né? Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Amém? Eu viajo nessa história de Ana. Eu viajo, eu entro nessa história. É uma história fantástica. Do sobrenatural de Deus, não é, gente? Quem já leu essa história, quem já leu essa passagem, viu essa história, há de convir comigo que é uma história fantástica. Eu poderia falar aqui sobre outras mulheres. Eu poderia falar de Rebeca. Eu poderia falar de Sara. Eu poderia falar de Raquel, que também foram assim milagres tremendos na vida delas. Amém? Mas o Senhor me direcionou para falar sobre Ana. E eu vejo, gente, que Deus, ele é especialista em usar os detalhes de história, de vida de pessoas improváveis. E aí, diante dessa história, da vida dessa pessoa improvável, ele monta um cenário, ele monta um projeto, amém? Ele monta um projeto e esse projeto é para salvar, curar, transformar, libertar, aleluia, e mudar a trajetória de vida, de famílias, de casais, mudar a trajetória de vida de uma nação. Amém? E eu vejo aqui, queridos, que se nós lermos esse texto, nós poderíamos aqui fechar a Bíblia, orar e terminar. É ou não é? Porque esse texto é riquíssimo. Ele é riquíssimo, gente. Então, só de nós lermos, nós já fomos abençoados. Amém? E através desse grande milagre na vida de Ana, O Senhor, então, nesta manhã, né, mesmo que nós já conhecemos essa passagem, mas Ele quer nos ensinar algo tremendo nessa manhã. E o que é que me chama a atenção aqui neste texto? Quando Deus opera um milagre na minha vida, na vida de uma outra pessoa, no coração dele, no coração de Deus, Ele já está decretado, Ele já decretou. Preste bem atenção. Quando Deus opera um milagre na sua vida, no coração de Deus, Ele já decretou, determinou, Ele já escreveu uma nova história. Ele já escreveu uma nova história. E através da sua vida, através do milagre da sua vida, Ele vai operar milagre na vida de outros. Amém? Então já está tudo determinado. Quando o milagre vem nas nossas vidas, eu sou testemunho vivo do milagre de Deus. Amém? Amém, encontreiras? Eu sou o milagre vivo do que Deus fez na minha vida. Amém, queridos? Então, quando Deus operar um milagre, né, na sua vida, não fica só para você. Amém? Leve essa porção a quem nada tem. Leve, leve essa porção. E a gente sabe, querido, que os pensamentos de Deus, são muito mais altos do que os nossos. São muito melhores. Os pensamentos deles são bem melhores. São bem mais altos. Nós não podemos nem imaginar quantos são. Os nossos não. Os nossos pensamentos são muito pequenininhos diante dos pensamentos do Senhor. Então busque em Deus para que Ele possa te ensinar a pensar com os pensamentos dEle e não com os teus. Amém? Então, quando Deus operar um milagre na sua vida, saiba que quando Ele operar este milagre na tua vida, se Ele já operou ou se Ele ainda vai operar mais, saiba que este milagre Ele vai usar. Olha que tremendo isso. Ele vai usar esta oportunidade, deste milagre, para levar você aonde Ele quiser, para naquele local, vida ser transformada, vida ser curada, vida ser liberta, vida ser salva, através da história que foi mudada na sua vida, através da história que Deus escreveu para você. Amém? Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a sua história, Ele vai usar o seu milagre para salvar nações, para salvar famílias, famílias que estão destruídas. Ele vai usar a sua vida, você crê? Aleluia! Veja bem, gente, eu amo. Quando eu estiver bebendo água, não tirar foto, não. Só quando eu estiver sorrindo, tá? Olha, veja bem. A história da mulher samaritana. Eu amo essa passagem. Porque é uma passagem muito linda. Que fala muito comigo a respeito de cura. A respeito de salvação. A respeito de libertação. A respeito de vida nova. A respeito de gerar outra vida, vida nova. Então, eu amo esse texto. Não vamos deixar Ana de lado. Vamos pular um pouquinho aqui no milagre, né? Que Deus operou na vida dessa mulher samaritana quando ela estava lá no poço de Jacó. Nós estamos falando de nada é impossível para Deus. Amém? Então, nós estamos falando nada mais, nada menos que os milagres que Deus opera em nós. Amém, queridos? Então, essa mulher, imagina, ela era a mulher mais improvável de todas as mulheres. Sabe? Ela era uma mulher triste, doente, amarga. Sabe, ela tinha a alma ferida, o coração resistente. Ela era uma mulher triste, de alma, de espírito. Ela não era bem-vinda ao meio da sociedade, por causa da sua má índole, diz o texto, né? Pelo fato de essa mulher samaritana ter vários homens. Então ela não era bem vista no meio da sociedade. Amém? E olha só, essa mulher, ela tentava encontrar a felicidade dela em homens, né? Porque ela tinha vários, vários. Então, ela tentava buscar a felicidade dela, ela tentava ser feliz de alguma forma. Mas jamais, jamais a nossa felicidade está baseada em pessoas. Jamais a nossa felicidade está baseada em coisas. Jamais a nossa felicidade está baseada em dinheiro, em coisas boas, em matéria. Não. A nossa felicidade está baseada no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. E diante de uma história podre, que a história da vida dela era uma história podre, uma história suja, triste, muito triste. Então, mas diante dessa história, o que acontece? Nasce um renovo, nasce cura, nasce salvação, nasce vida nova, nasce alegria, nasce paz, porque ela não tinha paz. Nasce paz que excede o entendimento. A paz que o pastor falou aqui nesta manhã, a paz que excede o entendimento é aquela paz que o Senhor nos dá na hora da angústia, na hora da dor, na hora da perda, na hora do luto, na hora do sofrimento, na hora da enfermidade. Em todo e qualquer momento difícil da sua vida, você precisa ter a paz que excede o entendimento. Porque é nessa hora que nós precisamos dela. Porque se você tem essa paz de Cristo, tenha certeza que o Senhor está contigo, Ele vai te trazer essa paz. E você vai simplesmente descansar. Descansa. Que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Porque, gente, quando Jesus foi, né, ao encontro daquela mulher lá no poço, veja bem, ele conhecia a história dela. Ele conhece a sua história. Ele conhece a tua vida. Desde quando você estava no ventre da sua mãe. Aquela circunstância, né, amados? Ainda informe. Ele conhece a tua vida. Ele conhece os teus questões. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua alma. Ele sabe onde está a tua dor. E ele sabia aonde estava a dor daquela mulher. Ele sabia o quanto ela era uma mulher que precisava de uma vida nova. Então eu creio que Jesus, lá com os discípulos dele, fazendo a obra, ele viu aquela mulher pegando o seu cântaro e indo lá para o poço. Porque ela só podia ir para o poço mais tarde. Por causa de quê? Da sua má índola, da sua má reputação. Então ela não podia estar junto com as outras mulheres. Ela não era bem recebida. Então ela tinha que ir na hora que o sol estava escaldante. Aquele sol quente que ela ia. E Jesus, eu fico assim viajando. E Jesus então, lá, provavelmente ele deve ter falado aos discípulos, foi lá comprar comida. Vai, vai lá. Precisava dele mandar todos os discípulos comprar comida? Na cidade? Não. Um bastava. Mas ele já tinha um propósito para fazer na vida daquela mulher. É por isso que ele dispensou. Vai embora, vai lá, vai comprar comida. E ali, ele chegou no poço de Jacó. E quando Jesus chegou, ele revelou, gente. Ele revelou tudo na vida daquela mulher. Eu só não vou contar o processo da história, porque a história de hoje não é ela. Eu só trouxe para poder encaixar aqui para vocês entender o que Deus faz na vida de uma pessoa, né? Então, Jesus revelou tudo sobre a vida dela, até que ela conheceu quem era Jesus. E quando ela conheceu quem era Jesus, que ela entendeu, Jesus ofereceu o que para ela? Água viva. Jesus ofereceu água viva para ela. E quando ela bebeu dessa água viva, assim que ela bebeu, ela recebeu o seu milagre. Quando ela bebeu da água viva, quando ela ouviu que Jesus foi revelando tudo da vida dela, tudo, tudo. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu esposo. Você pode esconder do pastor, mas não adianta. Porque Deus conhece os teus pensamentos. Porque Deus conhece o teu coração. E a palavra fala que nosso coração nos engana. É mais enganoso que tudo na vida. Ele chega a ser corrupto. Então Deus conhece o seu coração. Então Deus conhecia a vida daquela mulher. Então, queridos, a partir daquele momento que ela reconheceu a soberania, que reconheceu a pessoa de Jesus e recebeu o milagre dela, olha o que que aconteceu. Ela saiu correndo. Ela largou o cântaro dela lá e ela saiu correndo. E ela começou a contar para todos que paravam perto dela. Ela começou a falar assim: venham, venham ver. Corre, vem comigo. Venha ver o homem que sabia tudo da minha vida. Venha conhecer. Ele é o Messias, eu tenho certeza. Ele é o Messias que nós sempre aguardávamos. Oh, aleluia! Ei, ele abaixo, Irias. Jesus está aqui nesta noite, nesta manhã. Você crê? Ele está aqui. Assim como ele estava com aquela mulher ali no poço de Jacó. Ele está aqui. E ele operou este milagre na vida dela, porque ele olhou e ele falou: não, essa mulher vai ser testemunho vivo. Eu preciso curar ela, eu preciso libertar ela, eu preciso fazer um milagre na vida dela. Porque quando eu fazer um milagre na vida dela, ela vai levar para todos aqueles que nada têm. Ei, rapaz, ela não vai ficar só para ela, mas ela vai compartilhar. E foi a primeira vez. Ela largou Jesus lá. Ela largou e saiu correndo. E foi compartilhar. Então, queridos, quando você receber o seu milagre, compartilha com outros. Quando você receber sua bênção, compartilha. Compartilha com outro. Outro texto que me chama a atenção. Olha esse. Aleluia. Aleluia, Lucas 5, a pesca maravilhosa. Olha para você ver o milagre que Deus fez. Repara, os discípulos, eles ficaram a noite toda pescando. Ficaram ou não ficaram? Quem conhece essa passagem? Diz amém. Quem conhece? Vou ver se vocês lêem Bíblia. Quem conhece a passagem de Lucas 5? Amém. Quase todos, né? Gente, então, Lucas 5. Os discípulos ficaram a noite toda tentando, joga a rede de um lado, joga a rede do outro, tentando pescar os peixes. A noite toda. Eles não pescaram nada. Eles viu a noite se esvaindo, ele viu o tempo passando e nada, não pegou absolutamente nada. Jesus, né? Jesus então chega. Quando Jesus chega, ele muda a história. Quando Jesus chega, Ele tira a dor. Quando Jesus chega, Ele opera milagre. Quando Jesus entra na sua história, na sua casa, quando Ele chega, Ele muda a tua situação. Ele muda a tua história. Ele traz cura. Ele traz libertação, salvação. Quando Jesus chega e é bem recebido, Ele precisa ser bem recebido. Porque se Ele chegar para fazer a obra na vida de alguém que tem dúvida, aí nada acontece. Então Jesus chegou e viu que eles não tinham pescado nada. E falou para eles: joga a rede do outro lado. Ah, os discípulos poderiam ter falado assim: eu não, que isso? Não, Senhor, eu não vou jogar rede. Nós ficamos a noite inteira, nós não pescamos nada. Eu vou, já jogamos a rede várias vezes para aquele lado, nada aconteceu. Não vou jogar a rede. Eles poderiam ter feito isso, poderiam. Mas o primeiro passo para o milagre, obediência. Eles obedeceram. Tá bom, mestre? Vamos lá, turma. Vamos. Vamos jogar a rede. E o que aconteceu, gente? A rede saiu tão pesada que ela começou a se rasgar. De tão pesada de peixe que a rede saiu. Aí o que aconteceu? Olha pra você ver o processo do milagre. Ao mesmo tempo que eles jogaram a rede, que ela saiu cheia de peixe, eles pensaram assim: não, nós precisamos arrumar outros barcos, alguém tem que nos ajudar, nós não podemos perder esses peixes, não, é milagre demais. E eles foram e saíram e foi repartir o milagre dele. Eles foram e foi convidar outros barqueiros, outros barcos, traz os barcos para nos ajudar aqui, e foi compartilhar o milagre com os outros barcos. Amém, queridos? Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, nós não podemos somente cruzar os braços: ah, obrigada, Deus. Não, gente. Compartilha teu milagre. Conta a bênção. Só conta a bênção quando ela estiver pronta, hein? Não conta a tua bênção quando ela estiver a caminho também, não. Não é verdade? Se não, entra alguém aí de zoião, vai ver aí que você tá para receber aquela bênção e começa a orar contra. Sabia disso? É. Começa a orar contra. Então não conta a tua bênção antes de ela estar pronta, antes de você receber. E assim, gente, era a história de Ana. Vamos voltar aqui para Ana. E assim era a história. Era a história de Ana. Ana, ela vivia num ambiente super feliz. O ambiente dela era triste. Era muito triste o ambiente no qual a Ana vivia. Porque na cultura daquela época, a mulher, quando ela era casada, né, com seu esposo, e ela não podia gerar filhos, o marido, o homem, tinha todo o direito de encontrar uma outra mulher. Sabia disso? Eles tinham esse direito. Era lei naquela época. Então eles podiam ir deitar-se com outra mulher. Por quê? Porque ele, a descendência dele precisava dar continuidade à descendência deles. Amém? Então, o que que aconteceu? Ele encontrou outra mulher para gerar filhos. Então eu vejo que a Ana era a primeira, como diz o texto aqui, né, que fala de Ana e de Penina. A Ana era a primeira mulher de Elcana, e diante dessa infelicidade, né, que ela vivenciava, qual que era a infelicidade dela? Estéril. Ana era estéril. E então Elcana teve todo o direito, né, de encontrar com Penina. E desse relacionamento nasce uma renca de filho. Olha a mulher que tinha filho. Não era um, nem dois, já tinha muito. A mulher era boa para ter filho, né, gente? Meu Deus, misericórdia. Né? E aí ele nasce uma renca de filho. Né? Não, eu creio que não foi de uma vez só, né? Mas foi vindo, né? Foi vindo, foi vindo. Ela foi dando a luz e foi vindo, foi vindo. E com isso, ela começou a insultar a Penina. Além dela ser uma mulher, né, que tinha lá o boa para engravidar, que gerava filhos, né, ela ainda insultava a Penina. É. E imagina, imagina você, o coração de Penina. Imagina como essa mulher ficava triste. Imagina, presta atenção. Muitas vezes, na nossa vida também, é assim. É bem parecido com a vida de Penina. Às vezes você fica vendo pessoas do seu lado prosperando. É ou não é? Você fica vendo pessoas... Eu estou aqui coisando, meu Deus, segura. Eu ponho meu peso aqui, né? Você fica vendo do seu lado pessoa prosperando. Você fica vendo do seu lado pessoas tendo oportunidades de emprego, vendo outras casando, mulheres casando, ou os homens vendo os amigos deles casando, vendo a obra de Deus, vendo os projetos, né? Você fica vendo ali em todas as áreas da vida dessa pessoa, tudo acontecendo, pessoas se casando, pessoas gerando novos projetos, é ou não é? Pessoas gerando nossos projetos e o sonho dessas pessoas se concretizando. Enquanto eu estava lendo essa, trazendo assim essa passagem, eu lembrei de Asaf. Asaf ficava olhando a prosperidade dos ímpios, lembra? Asaf é Salmo 73. Ele ficava olhando a prosperidade dos ímpios, mas deixa Asaf lá. Então, você fica vendo os sonhos dessas pessoas se concretizando. Gente, eu quero dizer para você, querido, é doído, é ou não é? É doído. Quem aqui já não tem clamado pela tua bênção, clamado pelo teu milagre, jejuado, orado, sabe? Em todas as áreas, é uma porta de emprego, é uma compra de uma casa, sabe? Eu não sei o que você está pedindo para Deus, eu não sei. Eu não conheço teus pensamentos, mas Deus conhece. Amém? Então, eu creio que cada um de nós aqui tem algo para, né, clamar, trazer ao altar. Então, isso é doído demais. E diante de todos esses acontecimentos, o que é que acontece com a gente? A gente entristece. A gente entristece. Cai o semblante. Entra o medo. Entra a dúvida. Entra a indecisão, você fica indeciso, você não sabe por onde começar. Entra a tristeza, entra a dor, entra a depressão. Porque nessa hora da angústia, nessa hora que você se vê sozinho, nessa hora que você vê que parece que as portas se fechou, parece que Deus te abandonou, parece que Deus te abandonou, parece que Deus te esqueceu. Aí você cansa, eu tenho orado, 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 mas nada acontece. Cadê a minha futura esposa, Deus? Cadê aquela que vai vir para somar comigo? Cadê, Senhor? A porta de emprego, eu já mandei tanto currículo. Senhor, as portas se fecharam, nada acontece. Senhor, o quanto eu tenho orado, buscado pela cura da minha mãe, ou do meu pai, ou então por você mesmo, por essa, e nada acontece. As portas tudo se fecham. Então, você acaba, diante de todos esses desafios, essas adversidades, você se paralisa. Muitas pessoas se paralisam diante dessa situação. Sim ou não? É. Eu quero dar uma pausa aqui. Uma certa feita da minha vida. Eu consegui um emprego na faculdade metodista Rude Ramos. Quem conhece a faculdade metodista Rude Ramos? Gente, eu consegui esse emprego, entre aspas. Então eu fui chamada, fui no RH, aí me pediram toda a documentação minha, e eu fiquei tão feliz, porque nessa época, lá na faculdade, quem entrasse lá para trabalhar, os filhos podiam fazer faculdade de graça. E eu comecei a ver o futuro dos meus filhos ali. Falei, nossa, meu Deus, eu trabalhando na faculdade metodista, eu não queria, nem me importa o que eu ia fazer, se eu ia limpar chão, se eu ia lavar banheiro. Não, todo trabalho é digno, é ou não é? Mas eu fiquei muito feliz, gente, e tirei toda a documentação, e levei no RH, e depois fiz todos os exames, que eles pedem os exames para a gente fazer, né? Fiz todos os exames, fiz tudo bonitinho, e levei lá. Aí isso, eu me recordo que foi numa sexta-feira, levei tudo, a moça assinou, tudo bonitinho, eu sentei lá com ela, estou resumindo. Eu sentei lá com ela, e aí ela falou assim, Junair, só vai faltar o documento tal, que agora eu não estou me lembrando. A senhora pode me trazer na terça-feira? Porque terça-feira a senhora começa. Isso era sexta. Eu falei, claro, e se você quiser, eu até peço para o meu filho, ele manda por e-mail. Ela falou, não, só pode trazer, traz na terça-feira mesmo, é o único que está faltando aqui. Imagina eu empolgada. Imagina o meu coração como é que estava. Imagina o meu interior. Gente, eu estava saltitando de alegria. Aí chegou a terça-feira. Aí eu fui e levei lá o documento. Quando eu cheguei, subi o RH, saí cantando, aonde eu colocar as plantas dos meus pés. E saí cantando, saí glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E eu subi até lá no RH. Quando eu cheguei lá, aí eu já vi um outro cenário. Espírito Santo mostra, né? Eu vi algo diferente. Uma mulher olhava, quando eu vi, falei, cheguei, querida, cheguei, né? Aí ela olhou para a amiga dela, tava um vidro assim, sabe? Guichê, né? E eu lá de cá, só esperando ela me chamar e pegar os documentos. Aí ela conversava com a outra amiga e olhava para mim. Conversava com a outra amiga, andava mais um pouquinho, falava com fulano, voltava para cá e olhava para mim. Que acho que ela estava sem jeito de dar a notícia. É? Ela estava sem jeito. Mas aí, queridos, ela fez a volta, pegou no meu braço, me levou lá adiante e sentou. Acho que é melhor. Falou, senta. Senta aí. Sentamos. E ela falou assim, olha, realmente eu falei para a senhora começar hoje. Mas a pessoa na qual a senhora ia ficar no lugar, voltou. A pessoa voltou. Agora eu não entendo. Não, hoje eu entendo. Mas naquela hora eu não entendia. Eu falei, gente. E eu falei, então o emprego não é meu? Não é meu? Que sim, porque eu tinha orado tanto. Eu tinha chorado tanto diante do Senhor. Mas hoje eu entendo que aquele propósito não era que Deus tinha, aquela promessa não estava no coração de Deus para mim. Ele permitiu eu chegar até ali, amém? Ele permitiu eu chegar até ali. De repente ele queria testar a minha fé, o meu coração, porque Deus faz isso, não faz? Ele prova a nossa fé. Ele testa, ele prova para ver o que é que vai no seu coração. Mas naquele momento eu me entristeci. Gente, caiu o semblante. Caiu. Eu fiquei triste com Deus. Gente, eu saí chorando, chorando pelo caminho. Ah, eu não queria nem. Não. Eu errei o caminho do ônibus. Eu errei. E fui chorando, e fui chorando. E eu fiquei meses buscando ao Senhor. Não parei de buscar. Mas eu queria entender. Eu falei, Senhor, eu quero entender. que você permitiu? Às vezes acontece algo assim. Já aconteceu alguma coisa assim com alguém aqui? Amém? Então, às vezes, Deus permite. Deus permite acontecer algo assim na nossa vida. Aí eu continuei buscando o Senhor. Mas no meu coração eu estava triste. Eu buscava e orava, mas Deus conhecia meu coração. Eu estava com meu coração triste. Eu não conseguia me alegrar. Eu não conseguia me alegrar, gente. Passou. O meu filho estava desempregado. Pega essa aí. O meu filho estava desempregado, o mais velho. Fazia tempo. Fazia tempo que o Alan estava desempregado. E o Alan tinha filho já, pequenininho. E uma pessoa, acho que foi a tia da esposa dele, falou: Alan, vai lá fazer uma inscrição, vai lá, faz uma ficha. Ele foi. Passou de primeira. Chamaram ele. Chamaram o meu filho para trabalhar. Quando o Alan falou: mãe, me ligou e falou: consegui um emprego. Eu falei: glória a Deus. Aonde é que você conseguiu esse emprego? Na faculdade metodista. Eu, na faculdade metodista? O Senhor cutucou eu assim e falou assim: entende agora por que eu não te coloquei lá? Sabe por que Deus não me colocou lá? Não podia trabalhar parente. Entenderam? Entenderam o processo de Deus? Entenderam? Ele não me colocou lá, porque se eu estivesse lá, o meu filho não ia alcançar essa porta de emprego, o tanto que ele estava orando e esperando. Aí eu caí de joelho. E eu agradeci a Deus. E pedi perdão para Deus. Porque eu estava ficando de mal com Deus. Já aconteceu com você, alguém aqui? De você ficar de mal com Deus? Porque você buscou, pediu para Jesus curar. Pediu para fazer Deus fazer algo na sua vida. Deus não fez. Sabe por que Deus não fez? Porque não era promessa dele para a tua vida naquele momento. Porque quando a Bíblia é cheia de promessas de Deus para a nossa vida, porque como diz o texto, Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que você tem pensado, tem colocado no altar dEle, mas tem que estar de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que o teu sonho, será que o teu sonho é o mesmo que está no coração de Deus? De repente, é o teu sonho. Mas você precisa perguntar assim: Deus, este meu sonho está condizendo com o teu? É o teu projeto para a minha vida neste momento? Às vezes, querido, tem pessoas que buscam em Deus, e aí um casamento, por exemplo, mas de repente não é aquele momento, não é aquele momento para você casar, não é. Aí de repente você passa o carro diante dos boi, é ou não é? Falar igual os antigos, você passa o carro diante dos boi, essa mesmo. Essa que vem cá, minha linda. Essa mesmo que Deus tem para mim. Ou até com os homens. Porque eu estou falando aqui nessa para mulher, para homens também. Amém? Então, queridos, muitas vezes a pessoa casa, casamento não dura um ano. Não dura meses. Eu já vi muitos casos assim. Por quê? Não soube esperar em Deus. Não soube esperar a promessa do Senhor. Você viajou no teu sonho. Mas não era o sonho de Deus para a tua vida naquele momento. Muitas vezes não era o sonho de Deus você adquirir aquele carro naquele momento. Porque muitas vezes comprou aquele carro, aí de repente estou lá devolvendo. Porque não era o momento. Então precisamos esperar a promessa de Deus, que vem do coração de Deus. Amém? E eu sei que Deus, Ele tem promessas para mim, para você. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem que se arrependa e volta atrás naquilo que Ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se é a promessa de Deus para você, por isso que você tem que perguntar, orar e perguntar. Senhor, é para mim? Esta promessa que o Senhor tem para mim? É essa porta de emprego? Eu conheço uma pessoa que, eu ainda falei com ela. Eu falei assim, você vai sair do... Ela trabalhava num emprego excelente. Resolveu sair desse emprego excelente, porque o outro ganhava um pouquinho mais, era mais longe, ganhava um pouquinho mais. Eu ainda alertei ela, fui boca de Deus. E eu falei, você tem certeza? Você vai pedir as contas? Olha quantos anos você está aí. Não, eu já orei, Deus confirmou. Deus confirmou ele lá. Falei, amém. Então se Deus falou com você, né, Jonas? Se Deus falou com você, amém, glória a Deus. Vai, filha. Que Deus te abençoe. Mas eu precisei alertar ela. E eu falei, tu vai sair? É isso mesmo? É. Falei, amém. Não deu 3 meses. Ela saiu de lá. Está desempregada. Será que era promessa de Deus para a vida dela? Não. Eu vejo muitas pessoas largar empregos ótimos aí. Sabe? Por causa, ó, da ganância. Ai, vou ganhar mais. É isso, é aquilo. Vigia. Vigia na terra. Vigia na terra que Deus está te olhando. De cima, de baixo, da esquerda para a direita. Por todos os lados, né, Davi? Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês. Que Deus permite passarmos pelos processos. Amém, queridos? Quem está comigo aqui diz amém. Então Deus permite nós passar pelos processos. Mas muitas vezes o processo é estéril. Repara, muitas vezes este processo que nós estamos vivenciando é seco, sem vida, assim como era o processo que Ana vivenciava. Mas eu quero dizer e trazer para vocês aqui algumas lições. Algumas lições que Ana deixa para nós aqui nessa passagem. Grava aí, importante. Fica atenta à voz do Espírito Santo de Deus. A primeira lição: não desista. E não desanima. Amém? A Ana, ela podia ficar triste, chorosa. Podia ou não podia? Podia. Ela podia ficar muito triste. Ela podia ficar triste o tempo todo. E ela ficava, ela estava triste. Mas ela não desistia. Né? Ela não desistia, tipo, igual eu, quando eu contei meu testemunho. Eu fiquei triste. Mas eu continuei orando. Amém, queridos? Então, jamais ela desistiu. Ela continuava orando. E enquanto mais ela orava, ela põe a fé dela em ação. É ou não é? Enquanto mais você ora, a sua fé cresce. Enquanto mais você ora e busca, o milagre está sendo processado. Porque você está orando. Você está buscando. Amém? Então, enquanto ela orava, o desejo dela ia aumentando, ia aumentando, e era, ia se alimentando. Né? Porque a oração é alimento. Porque enquanto você ora, o Espírito Santo fala com você, te enche. Amém, queridos? Eu vejo também que ela era uma mulher determinada. E eu quero declarar que nesta manhã tem homens e mulheres determinadas. Homens e mulheres de fé. Amém? Porque era uma mulher determinada. Porque ela enfrentava os desafios de cabeça erguida, crendo na promessa. Aleluia. E eu creio que ela falava assim, olha, se Deus fez na vida de tantas outras mulheres, porque ela conhecia a palavra, né? E os milagres já tinham acontecido na vida de muitas outras mulheres, que nem precisa de eu trazer aqui a vida das outras mulheres, que também era estéril. Então eu creio que ela falava: se Deus fez na vida de fulano, Bertano, Ciclano, ele vai fazer na minha. Então ela não desanimava, ela não parava de orar, queridos. Nada e ninguém impede o agir de Deus. A palavra diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Nada, nada e ninguém impede o agir de Deus. Quando ele tem promessa para você, nada. Quando a promessa, o teu sonho, condiz com o sonho que está no coração dele, nada impede. Amém? Nada impede o agir dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que Deus, ele não muda. Em Deus não há variação de mudança. Ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Os mesmos milagres que Deus fez lá no passado, de cura, de salvação, de ressurreição, de libertação, ele faz hoje e vai fazer eternamente, porque ele não muda. Oh, aleluia! Ele não muda. Então não desista. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A segunda lição. Ana orava todo o tempo. Mesmo na dor, no choro, na tristeza, ela orava. Ela não desistia dos teus sonhos. Orava. Entra pro teu quarto, fecha a porta e ora. Arabaxeria de cantarabás. Entra pro teu quarto, ora em secreto, e em secreto o Senhor vai te responder. Amém? Arabaxorias e alabaxeria cantarabás. Deus de promessa. Mas ele quer ver você se colocar diante dele. Ele quer que você faça isso. Entra pro teu quarto. Vai orar. Ai, a prova tá doendo. Ai, eu não aguento mais. Enquanto mais eu oro, tem uma frase que o mundo fala. Enquanto mais eu oro, mais capeta aparece. Eu não aguento mais. Enquanto mais eu jejum, entra para o teu quarto. Não precisa de ninguém saber, querido, que você está passando por esse processo. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Oh, abençoado. Obrigada. Vou dar uma fundada. Tá vendo como é que Deus revela? Agradecido seja o nome do Senhor. Está difícil? A prova está doendo? Vai jejuar. Vai orar. A Ana, eu creio que ela jejuava o tempo todo. O tempo todo ela jejuava. O tempo todo ela orava. Porque a Bíblia fala que ela chorava. A Penina ficava cutucando ela. Ela chorava e ela não tinha fome. Ela não tinha prazer em comer. Então por quê? Ela jejuava. Então, meu irmão, você quer receber sua bênção? Você quer receber o seu milagre? Você quer que as promessas de Deus venham para a tua vida? Primeiramente, entra para o teu quarto, jejua. Mas antes disso, a palavra fala: lave o teu rosto, unja a sua cabeça com óleo, aleluia, para que o teu cálice venha a transbordar. Unja a tua cabeça com óleo, entra para o teu quarto e em silêncio você vai orar ao teu Deus. E em silêncio, no secreto, o Senhor vai receber a tua oração e ele vai te responder. Em secreto, não precisa de você ficar falando: ai, eu estou passando pela prova, que prova. Ai, menina, você não imagina, eu estou num deserto. Para quê? Para quê ficar comentando com os outros? comenta com Deus. Só o Senhor sabe o que Vanderlei e eu passamos. Mas a gente fica comentando, não. Porque não precisa. Às vezes você vai comentar com fulano, o fulano, ai, pobre coitada, ai, ela tá sofrendo tanto. Você viu? O maridinho largou ela. Ó, vai bater palma, vigia, mulher. Vigia, homem. Vigia. Conta os teus sonhos, as tuas orações, só para quem pode te responder. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é outra lição. Ora, em todo tempo, jejua, busca. A prova está doendo. Ah, o deserto. Ah, eu não aguento mais. Mas o Senhor, em secreto, vai te responder. Porque há poder na oração. É a oração que move o braço de Deus ao nosso favor. Amém, queridos? Olha o que é que diz Mateus 7. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo? Buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscares de todo? Agora vocês vão repetir comigo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. É de todo o coração. Não é da boca para fora, não. Não é de qualquer jeito, não. É de todo o coração. É, quando você pensa que nada vai acontecer naquele momento, que nada está acontecendo, aí o Senhor entra em ação. Quando vou desistir, não chega, não vou. Aí não vai acontecer nada, não. Aí Deus entra em ação. Ele entra, Ele chega. E quando Ele chega, Ele fala assim: Jonas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por que está tão aflito? Por que choras? Eu ouvi a tua oração. E está próxima a tua vitória. Em nome de Jesus. E você não vai estar sozinho nessa vitória. Não vai estar sozinho. Ele está trazendo para você aquela que vai caminhar contigo. Recebe para honra e glória do nome do Senhor. Deus não pagou o preço, Jesus não pagou o preço lá naquela cruz para apenas você direcionar o momento de louvor, orar pela igreja. Não, Ele pagou o preço pela tua vida, porque Ele tem um processo, Ele tem um projeto lindo na sua vida, em nome de Jesus. E não é só aqui em Jerusalém, Jonas. Não é só em Jerusalém, vem cá, vem cá, vem cá. Não é só em Jerusalém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas essa Maria é Judeia, e até os confins da terra, em nome de Jesus. Ora, lava, chora e canta, lavas. Era, lava, chora e canta. Ele não te chamou para você ficar apenas sentado no banco. Ele te chamou para ganhar nações. Ele te chamou para levar o evangelho dele a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus. E eis que eu estou no controle de todas as coisas. Busca, entra pro teu quarto, ora. Ele tem coisa linda, 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 linda para você. Se você já tem colocado, só fala assim: Deus, me confirma então. Arrabaxari, canta, lavas. Eu creio que Ele já está confirmando. Porque aquilo que liga na terra é ligado no céu. Se está no propósito do coração dEle, se é a promessa dEle para a tua vida, Ele mandou falar com você. Então eu creio que é a promessa dEle para a tua vida. Se é a promessa dEle para a tua vida, vai se cumprir, Jonas. No teu tempo, Jonas, não. É no tempo dEle, é no tempo do Senhor. Vai se cumprir. Aleluia. Porque as promessas de Deus para a sua vida precisa primeiro estar no coração do Senhor. E eu creio que está. E Ele vai cumprir para te levar às nações. Aralabaxari cantalabás. Orialabás. Orialabás. É Deus. Haralabas. Arialabashurikantelas. Oh, namai, namai, no, necochanabra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Opera, Deus, os teus sinais, prodígio e maravilha aqui neste lugar. Aqui está a tua igreja. Aleluia. Aqui está a tua igreja. Que tem clamado, que tem buscado, Senhor. Aqui está a tua igreja que tem buscado direções. Aqui está a tua igreja, Senhor, que tem buscado, Pai. Ah, Deus, qual a decisão que eu preciso tomar? Qual? Busca em Deus, entra para o teu quarto. Em secreto, Ele vai falar: filha, é isso. Filha, eu estou trazendo. Filho, pode ir, que a bênção é tua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, olha só, no versículo 17. Olha a resposta de Deus de Eli para Ana. Olha só, queridos. A Ana estava orando. Amém? A Ana estava orando, buscando ao Senhor. Ela orava tanto, tanto, que Eli falou para ela assim: mas mulher, para de beber vinho. Para de... Ele achava que ela estava bêbada. Aí ela falou para ele assim: não, meu senhor. Porque ela balbuciava. Você já chegou o momento de você balbuciar? Já? Eu também. Eu creio que tem homens aqui também que choram aos pés de Cristo. Às vezes chora meio escondido, não quer deixar a esposa ver. Ou não quer que a mamãe vê, o papai. Aí chora escondido. Às vezes a dor está tão forte que chega a balbuciar. Não tem mais forças. Ela virou para ele e falou: não, meu senhor, eu não bebi nenhum vinho e nem tampouco bebida forte, mas eu, minha alma está aflita, angustiada. Quieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Deus está cuidando. Amém? Deus está cuidando. Aleluia. Quando ela falou isso para ela, quando ela falou isso para ele, olha o que que ele respondeu. Boca profética. Eu quero tomar posse aqui do que ele fez. Quero ser boca profética na vida de vocês aqui. Amém? Versículo 17. Ele diz assim: então lhe respondeu ele: vai-te. Isso depois que viu ela balbuciando, pensando que ela estava bêbada. Ele virou para ela e falou assim: ó, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. E disse ela, ela ainda falou: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Quando Deus fala com a gente, você não fica alegre? Olha, ela tinha recebido o milagre dela? Ainda não. Porque ela não tinha se deitado com o marido dela para poder saber se recebeu ou não. É ou não é? Então, queridos, ela naquele momento, ela já tomou posse. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando alguém, uma pessoa de Deus, um profeta de Deus, uma pessoa através da palavra, porque é a palavra que fala, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que opera sinais, prodígios e maravilhas, porque ela vai até a divisão da alma, do espírito, da junta, da medula, e a palavra é apta para discernir todo o pensamento e intenção do teu coração, porque Ele conhece o teu coração. Então, quando ela falou isso para ele, a resposta dele foi isso, foi essa para ela, né? Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. Já foi orado pelo Wesley? Já foi feita a oração pelo Wesley. E eu quero declarar esta palavra: fica em paz. Pastores queridos, igreja que também está orando em concordância com eles, que ama eles, que ama Wesley, eu quero declarar isso: fica em paz, porque o Deus de Israel já concedeu, já ouviu a tua oração. Aleluia! A tua oração já foi ouvida. Amém? A tua oração já foi ouvida, querido. Louvado, já estou no finalzinho. Glória a Deus. Oh, Senhor. Deus não esquece de você, meu amado, minha amada. Jamais o Senhor vai esquecer de você. Jamais. Às vezes você está tão descrente. Ai, eu estou indo para a igreja por ir. Ai, mas a palavra vem, entra aqui e sai aqui. Mas eu quero declarar que esta palavra entrou aqui. Você recebeu na sua mente aqui, ó. No seu ouvido, porta de entrada. Ela desceu para o teu coração e ela está trabalhando na tua alma agora. Aleluia. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de Ana. Se o seu sonho está no coração de Deus para você, a promessa vai vir. A promessa vai se cumprir. Amém? No tempo dele, não no seu. Saiba esperar pelo processo. Por mais que esteja árido, por mais que for doído, por mais que estiver foi escasso, estiver duro, seco, por mais que você não veja nada acontecer, continue orando. Ah, mas nada, não, nada está acontecendo. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão. Encantou isso aqui? Por mais, ah, eu estou vendo uma mãozinha lá, uma nuvem. Tá vindo chuva. Haralabas. Oh, aleluia. Tá vindo chuva. Chuva de bênção. De bênção, de milagre. Em nome de Jesus. Mas até para vir aquela chuva, foi no tempo de Elias, não. Foi no tempo de Deus. No tempo certo. Ele que conhece o tempo certo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero declarar para você que Deus não te esqueceu e que o tempo de cantar chegou. 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 Não fica esperando o milagre acontecer, a bênção acontecer. Glorifica o Senhor, louva, adore. Porque tem hora que na luta está tão difícil, você não tem força nem para orar. Você não ora nem para comer. É ou não é? Nem na hora do alimento, que é hora de você dar graças ao Senhor. Pai, obrigado, você não ora. E aí quer receber bênção. Amém? Então, queridos, o milagre de Ana veio. Não foi só para ela, né, Jonas? O milagre de Ana veio para abençoar uma nação. Veio para abençoar a nação através de quem? Do pequeno Samuel. Ela falava para Deus nas orações dela: ah, se o Senhor me conceder um filho varão, ah, eu vou levar ele para sua casa e ele vai te servir para o resto da vida e eu não vou passar navalha sobre a cabeça dela. Ela prometeu, ela já deu, antes de receber, ela já entregou para Deus. Tem pessoas que recebem a bênção que está buscando. Deus é misericordioso, Deus traz a bênção. Tem pessoas que recebem a bênção, mas não é capaz de ir agradecer ao Senhor. Coração ingrato é esse. Deus quer tratar com pessoas que têm um coração ingrato aqui nesta noite. Que não sabe ser grato. Que só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Só quer receber. Ah, recebi a bênção. Glória. Obrigada, irmã, por ter orado por mim. Esquece. Quer saber mais nada. Vai na igreja quando quer. Aí depois, acontece algo. Vem falar que foi o diabo. O diabo também, ele atenta. Ele está ao derredor. Mas nem tudo é ele, não. Nem tudo é o diabo. Muitas vezes, é o Senhor permitindo que ele toque. Ele permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Amém? Então, vigia. Agora que o seu milagre que você recebeu, eu já estou declarando, você já recebeu o teu milagre. É momento de você adorar, glorificar, louvar, saltar, pular na presença de Deus, porque Ele já trouxe. Ele já trouxe. Antes de Ana receber o milagre dela, ela, o semblante dela já mudou. Ela já se alegrou, gente. E quando, olha só, já estou terminando. Não gosto de falar esse negócio, já estou terminando. Que toda hora que eu falo que estou terminando, o Espírito Santo vai me mandar um brasa aqui. Amém? Eu estou na dispensação do Espírito. Eu não estou na dispensação da pessoa de Junaí. Não adianta ficar me mostrando relógio. Eu estou na dispensação do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que me trouxe aqui. Amém? E Ele vai fazer a vontade que está no coração de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar tempo para você fazer seu almoço. Vai dar tempo. Amém? Problema seu se você não deixou ele preparado. Quando vem para o culto da manhã, a gente tem que deixar já encaminhado. Né? A gente tem que deixar. Gente, e ali o milagre de Ana, né, foi para abençoar uma nação. Ela nem se preocupou em ter mais filhos. Ela não, porque ela já tinha recebido o milagre dela. O que ela queria, gente? Ela tinha o útero seco, estéril, não gerava vida. Então o milagre que ela queria é que Deus abrisse a madre dela. Tem alguém aqui que está com a madre fechada? Toma posse da tua bênção, minha irmã. Toma posse da tua bênção. No tempo de Deus, Ele abre. Aleluia. Você crê? Põe a sua fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem crê, vê a glória de Deus. Eu profetizo o milagre da sua madre sendo aberta agora, para a glória de Deus Pai. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo de Nazaré, na autoridade que o Senhor me deu como filha, como serva, como pastor, debaixo desta autoridade e diante da palavra dele que está sendo ministrada aqui nesta manhã, eu profetizo a sua madre aberta. Eu profetizo que você vai gerar filhos. Em nome de Jesus, espere em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, ralabaxei. Glória a Deus. Versículo 19, para finalizar. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor se lembrou de Ana. Como que você chama? Hã? O Senhor se lembrou de você, Renata. O Senhor se lembrou de você, Renata. Você concorda comigo? Ligado está na terra. Eu desligo todo o útero seco. Eu desligo aqui na terra. Em nome de Jesus. E nós ligamos no céu. Em concordância com esta oração. Que Deus está abrindo a tua madre. Nós ligamos no céu. Porque a palavra fala ligou, desligou na terra. Está desligado no céu. Nós estamos desligando todo o tempo de sequidão, todo o tempo de deserto, todo o tempo de esterilidade na sua vida, no seu outro. E nós profetizamos, oh, em nome de Jesus, você gerando filhos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Logo você vai ver o choro do teu milagre. Erra, lá baixei. Oh, labaxeira e canta. Oh, aleluia. Aleluia, quem crê vê a glória de Deus. Oh, aleluia. Versículo, eu vou ler do 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. E eu creio que Ana, ela contou para o esposo dela. Ela contou para o esposo dela. O Senhor falou comigo nesta manhã, nesta noite, no momento que ela estava lá orando. O Senhor falou comigo através da boca de Eli, do profeta Eli. Ele falou comigo, meu marido, ele falou comigo. Ali está dizendo aqui, depois que eles se levantaram, adoraram, porque enquanto você adora, o milagre acontece. É ou não é? Enquanto a mulher do fluxo do sangue ia para tocar nas vestes de Jesus, ela foi adorando. Enquanto ela adorava, o milagre já estava acontecendo. Só concretizou na hora que ela tocou, concretizou. Porque o milagre precisa concretizar. Então, ela precisou contar para aquele, né, que era um com ela, que ela é a primeira esposa, além de Penina, ela era a primeira esposa, né? Porque a palavra fala que Eucana amava mais a Ana do que Penina, porque ela era a primeira esposa dele, a amada dele. A única coisa que ela tinha diferente era o útero. Mas aí, olha só, a palavra fala, ele levanta, recebe aí, não fica disperso não. A palavra está falando, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram a essa casa, a Ramá. E o Cana fez o quê? Homens. Prepara-te. Aleluia. E o Cana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor. Aleluia. E ela concebeu. E passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor eu pedi. Olha como Ana foi sábia. O tempo todo que ela ficava diante do Senhor, ela orava, pedindo ela, o Senhor, uma bênção. Ela sabia o que ela queria. Você sabe o que você quer. Então sabe a pedir. Porque muitas vezes nós não recebemos porque a gente pede e dá pé de mal. Amém? Então Ana soube pedir. Senhor, eu quero um filho varão. Como é que você está pedindo para o Senhor? Comece a pedir certo. Senhor, me ensina a orar certo. É em favor da minha própria vida. Ele ensina. Me ensina a orar certo. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. E eu quero declarar aqui, né, que o Senhor não esquece de você. Jamais ele se esqueceu. Jamais. Jamais ele se esqueceu. E as tuas orações está chegando no trono do Senhor. Espera o tempo certo. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas enquanto você espera, você ora, você jejua, você confia. Porque tem muita gente que duvida. Se você duvida, meu irmão, já era. Acabou. Aí não vai acontecer nada mesmo. Então, creia, confia. E toma para você essas lições. Orar. Não desistir, não desanimar. Em nome de Jesus. Amém?